Está no ar a terceira edição do Terraço em 15 minutos. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2017. Eu sou Lucas Goldstein e tenho em minha companhia os editores do Terraço Econômico, Vitor Cândido e Pedro Lula Mota. Fala, pessoal!
Fala, Lucas. Beleza? Tudo bem aí, gente?
Fala, Pedro.
E aí?
Ô, Vitor aí.
Fala aí, Lucas. Fala, Pedrão.
Repetindo a dose da semana passada, né? Primeira semana fomos eu e o Vitor, né? E a gente vai traçar uma nova meta a partir de hoje. A gente vai buscar ter mais edições do podcast que prêmios de melhor jogador do mundo do Cristiano Ronaldo. Hoje foi o quinto dele.
É, ele ganhou a quinta bola, né? Agora resta saber se ele tem as duas.
Ai, ai. Não teremos Marcela Temer hoje.
Não, infelizmente não.
Agora a bola da vez é Angélica, a futura nova, futura primeira-dama.
Puta, Marcela Temer é muito mais gata. Marcela Temer não vai de táxi.
Não falaremos da Marcela Temer, mas falaremos do Michel. Temos mais Michel Temer na edição do Terraço em 15 minutos de hoje. Será votada nesta quarta-feira a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, desta vez por obstrução de justiça e formação de quadrilha. Vai ser na quarta-feira mesmo?
Pode ser amanhã, mas tem sempre aquele pessoal todo pra falar. Oposição chata pra caramba, pra encher a paciência.
Pela primeira vez em 2013 e 2014 e nunca vossas senhorias colocaram em relatório. Eu não estou perguntando sua opinião, só perguntei se é.
Eu queria... Senhora!
A senhora pode perguntar, posso responder?
O Planalto ainda tinha uma lista hoje de mais ou menos 20 parlamentares, aí 20 deputados, os quais existiam pendências, diga-se em bom português, faltava pagar, passar uma grana aí, uma emenda parlamentar, alguma coisa do tipo. E passando quarta-feira, o Temer tá garantido aí até o 1º de janeiro de 2019.
Olha, tem gente falando que o placar da votação pode ser um teste de força do governo para votar a reforma da Previdência, só que é o seguinte, estamos em outubro de 2017, vai ter tempo para fazer reforma da Previdência, pessoal?
Tem todo esse jogo político que a gente sabe que tem lá em Brasília, o Brasil tá mais... quase 3-4 semanas parada em função disso. As próprias decisões da equipe econômica estão todas estacionadas, mas de fato vai ser um bom indicativo aí, mas aparentemente não vai mudar muito daí essa figura, que é um governo cada vez mais fraco. E se for alguma coisa sair da Previdência, vai ser uma tentativa assim de último minuto para ver se consegue extrair alguma coisa, mas não dá para imaginar nada muito surpreendente, não.
A janela de oportunidade se acabou, né, pessoal?
É, parece que se fechou, mas tem um ponto interessante, esse governo mesmo, depois da segunda denúncia, vai ser um governo politicamente infinitamente mais forte que o governo Dilma Rousseff. Assim, em termos de grandes reformas estruturais, esse governo fez mais ou igual ao governo Fernando Henrique Cardoso, por incrível que pareça. Apesar de não ter reforma da Previdência, várias outras reformas menores vão continuar acontecendo. Tem programa de privatização grande para acontecer... Tem vários projetos que são PLs, ou são projetos de lei, não emendas à Constituição, então passam de forma mais fácil, precisa de maioria simples. Tem uma possível reforma tributária que está para sair do forno. Falar que o governo morreu politicamente, eu acho que são em grandes questões, mas coisas menores que são importantes, né, que nós chamamos de low-hanging fruits, né, frutos fáceis de serem pegos na árvore.
Hoje em dia, todo mundo ainda quer ficar próximo do governo, mas chegando próximo às eleições, o Temer com 3, 4% de aprovação, ninguém não quer nem tirar uma foto com o cara, não quer nem apertar a mão dele. Isso vai ser nitidamente, vai acontecer.
Pra ser bem sincero, eu tô cagando pra isso. Eu acho que é uma grande vantagem o Temer ser odiado pela população inteira. Se o Temer sanear, fizer o IPO da BR Distribuidora e privatizar a Eletrobras, tá bom, tá ótimo. Fez muito já, fez mais pelo país do que o Lula.
Quem vai levar o crédito disso aí vai ser o próximo presidente, que vai pegar o país muito mais arredondado e não fazendo nenhuma cagadinha, vai ocupar mais uns 2, 3, 4 anos aí, muito mais sem esse ônus aí de ter enfiado a mão nesse vespeiro aí.
Isso é muito interessante, porque isso são ciclos, né? Tem um presidente lá no começo da República Velha, que eu não lembro o nome dele agora, e quem assume depois dele é o Rodrigues Alves, e o Rodrigues Alves faz gastos imensos de infraestrutura. Rodrigues Alves, que reformou o Rio de Janeiro, deu essa cara meio europeia pro centro do Rio de Janeiro. E aí ele foi o cara que levou o crédito da economia tá melhor e tal. A mesma coisa depois aconteceu no governo Kubitschek, Depois a mesma coisa aconteceu no segundo governo militar, que levou o crédito das reformas do primeiro. A mesma coisa aconteceu com o Lula, que surfou uma excelente onda do Fernando Henrique. Sempre assim, é democracia, né? Tem que trocar o presidente. Então a gente sempre vai ver aí um presidente surfando a onda do outro ou sendo afogada, né? O caso foi o que a Dilma entregou aí, um país completamente destruído. O Temer vai entregar um país um pouquinho melhor. Então o cara que vier depois pode fazer só um pouquinho de reformas e vai poder se gabar, né?
É terrível ser levantador de vôlei, né? O outro corta.
O outro corta. Mas o importante é pôr a bola no chão, né?
O real alcançou a maior desvalorização desde junho. A cotação da moeda subiu para a marca de R$ 3,23, pessoal.
Quando teve aquele período logo depois das eleições, da eleição da Dilma, que depois veio o Levi, teve um choque com o dólar foi para quase R$ 4,00 e foi problema nosso, praticamente, né? Agora não, agora é de fato aí os Estados Unidos fazendo aí uma recuperação, tentando ali aprovar uma reforma tributária, a eleição de um novo presidente para o Federal Reserve, né? E aí você pode colocar aí no lugar um cara que é o Taylor, que é aquele famoso cara da regra de Taylor, quem estuda economia já viu aí o cara que desenvolveu isso. Conversou com o Trump lá, ninguém estava esperando que o Trump ia chamar ele para conversar, que ele tem que fazer uma sabatina lá. E o Trump deu uma declaração, nossa, achei ele muito interessante, muito bom. E aí o dólar disparou porque ele é um cara visto aí como um cara muito rock, né? Um cara muito pró aí, alta de taxa de juros.
Pois é, quando existe uma expectativa de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Os dólares acabam voltando para lá. E não só dólares que estão aqui no Brasil, como espalhados pelo planeta, porque existe uma possibilidade de retorno maior lá. Agora, mudando de assunto, mais ou menos, o Twitter do Trump é uma atração à parte, né? Ele acaba, digamos, não só aumentando mais o mito em torno dele, né? Essa pessoa amada e odiada por muitos, mas também ele dá notícias em primeira mão, né? E esse foi o caso, né?
Tem modelos matemáticos que ficam traçando aí os twitters dele, tentando entender se é fake news, se é otimista, se é pessimista.
Eu acho que tem uma coisa muito interessante sobre a questão do Fed. Eu duvido que o Trump vai pôr um Cora Hawks. O Trump é o tipo do cara que se alguém falar pra ele que se o juro continuar baixo vai ser bom pra economia americana continuar crescendo, ele vai querer. Como todo bom economista, eu acho que vai ser a Janet Yellen que vai receber mais um mandato aí de 4 anos, porque o Trump, qualquer pessoa que tiver um QI acima de 30 e conversar com ele, ele vai achar inteligente mesmo.
Talvez você vai aprovar uma reforma tributária que vai exigir uma elevação de taxa de juros no curto prazo.
E você
também,
acha, né, que o Trump sabe disso?
Não, mas ele não faz nada sozinho.
E como não fosse o bastante, pessoal, na quarta-feira também tem a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, pessoal.
A reunião, na verdade, começa amanhã, dura 2 dias. O pessoal fica enclausurado na sala do Copom, no 22º andar do Banco Central. Eu acho que eles pedem uma pizza, comem um Doritos, um amendoim lá. E lá é apresentado toda a situação da economia brasileira, com zilhões de indicadores, modelos e estudos desenvolvidos pelo próprio Banco Central. E aí a diretoria toma a decisão em relação à taxa de juros. É dado que a taxa de juros vai cair 0,75 pontos para 7,5. O mais importante não é nem o movimento em si, mas é a comunicação que vem logo depois, porque o Banco Central vai indicar se ele vai continuar mantendo o ritmo de corte ou se ele vai diminuir. O mercado acha que vai ter uma diminuição e o Banco Central já vai indicar que na próxima reunião, em vez de reduzir 0,75 mais uma vez, é reduzir 0,5. O que vai levar a gente para uma taxa de juros de 7 ao final do ano. A gente tem a última reunião do Copom, era dia 6 de dezembro.
Na verdade, o Banco Central olha muito os níveis de inflação, né? Bizarramente, nós estamos vivendo um período aí, caminhando para o final do ano, a 2,98%, 3% de inflação, é muito baixo, quase no piso da meta aí. Porque, de fato, se você cortasse muito, ou abaixar muito a taxa de juros, você geraria uma pressão inflacionária na economia, poderia aí no curto prazo ter essa pressão e os preços descontrolarem, mas isso não está acontecendo. Talvez só no final do ano que vem, se você vai ter uma pressão maior.
O mercado já tem uma taxa baixa de 7 para a segunda, para a primeira reunião do ano que vem, que é 7 de fevereiro, já está implícito aí uma taxa já abaixo de 7. Tem uma coisa interessante também a notar, sexta-feira isso, saiu um estudo do Banco Santander, um dos economistas lá, o Rodolfo Margato, que é um cara bem atuante no Twitter até, a nossa capacidade ociosa vai diminuir ao ponto de começar a pressionar a inflação só em 2020. É, a situação da economia ainda dá muito espaço e muito conforto para o Banco Central prosseguir no ciclo de corte de juros. É triste, né? Porque se a gente está com tantos fatores inutilizados, tem desemprego dos fatores, ou seja, tem fábrica não produzindo, e aí, por consequência, tem pessoas não trabalhando, mas acaba sendo uma boa notícia, porque ainda existe espaço para o Banco Central cortar juros, e juros mais baixos aí tem um papel importante aí no crédito, no canal do crédito, das expectativas e para o crescimento da economia também. Principalmente para a retomada dos investimentos, que é o componente do PIB que mais sofreu com a crise.
E agora, para a alegria do Pedro Luna Mota, vamos falar de Bitcoin. Alta histórica, $6,000, né, Pedro?
Isso, a direita é o CEO do JP Morgan falando que qualquer funcionário que operar, que for pego ou que operar o Bitcoin será demitido porque é um otário, com direito a China lançando sanções aí, com direito a pirâmides no Brasil de Bitcoin já, com direito a tudo isso.
Estamos aqui em Brasília.
A gente pode falar que é pirâmide mesmo, que é pirâmide. O cara coloca lá tantos dinheiros, R$1.000, não sei, e tem que chamar outro amigo, chama outro amigo e blá blá blá. Aquela história de sempre. Tá com muita cara de bolha por conta de toda essa, vamos dizer assim, especulação, falta de lastro, falta de regulação. Ninguém sabe direito como é que funciona, pra onde vai, de onde veio.
O que eu acho mais engraçado do pessoal do Bitcoin é que eles adoram falar que não tem banco central. Eu quero ver a hora que essa merda estourar, não vai ter ninguém pra socorrer, não tem banco central pra socorrer. Tem um estudo muito legal da Stanford Business School, dois economistas fizeram um estudo, e eles tentam modelar mais ou menos o preço do Bitcoin, tentar explicar. A conclusão principal é: o preço do Bitcoin é criado pelo número de transações e pela quantidade de bitcoins. Só que tem o seguinte, eles descobriram que mais de 80% das pessoas que compram, elas compram e seguram esse ativo. Eles não usam bitcoin como moeda, eles usam bitcoin como reserva de valor. É mais ou menos como se você imaginasse que o bitcoin é uma barra de ouro que vale mais que dinheiro e você deixa guardado. Então, assim, se 80% das pessoas estão comprando e guardando esse ativo, a oferta dele no mercado diminui. E se a oferta diminui com o número de transações aumentando, o preço disso aumenta porque tem uma escassez. Se acontecer uma bolha, se acontecer um grande problema com Bitcoin, se acontecer um pânico, um evento, um trigger, um gatilho para esse pânico, provavelmente o número de transações dispara e a oferta de Bitcoin dispara também. As pessoas vão começar a vender seus Bitcoins para pegarem dinheiro de volta. O preço vai despencar. Quando você olha as pesquisas do Robert Shiller, que é um grande especialista em bolhas, ganhou o prêmio Nobel em 2013, quando você olha o que o Kindleberg, que é um historiador econômico que analisou bolhas, fala, o Bitcoin se encaixa em todas as características de bolha, em todas. Então, muito provavelmente deve acontecer alguma coisa, quando a gente não sabe, mas não cheira bem. Pode ter gente aí que compra Bitcoin ouvindo falando, esse cara é um otário, tá falando isso porque não tem Bitcoin. Não tenho Bitcoin, mas se eu tivesse eu também não estaria vendendo hoje, eu estaria segurando. Mas vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa. Enquanto isso, as pessoas que estão compradas no Bitcoin, elas acreditam. E aí é a economia comportamental, finanças comportamentais, o próprio Richard Taylor, que ganhou o prêmio Nobel, fala, explica isso, é o viés do jogador. Então o cara tem uma mão vencedora na mesa de pôquer, ele continua apostando no que ele vai continuar ganhando. Eu acho que eu tô certo, mas eu posso estar certo daqui 20 anos, como eu posso estar certo amanhã. Então é difícil, né? A gente não sabe. Se eu soubesse quando a bolha ia estourar, ia ser fácil ganhar dinheiro. É isso aí, por hoje é só, né?
Acabou o ciclo de amizades virtuais de hoje. É só uma deixa pra rolar o Salsão Portioli da massa aqui no programa, né?
Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador.
Vamos dar tchau, né?
É hora de dar tchau.
É hora de dar tchau.
É hora de dar tchau.
Lembra quando você subia a montanha-russa do Hop High? Tchau,
Nossa, faz muito tempo que o Hop High é que faliu. o Terraço vai comprar o Hop High.
Vou comprar com bitcoins o Hop High.
Um abraço, Pedro.
Um abraço, tchau, gente.
E aí, Vitor?
Falou, um abraço.
A gente não parou no podcast, não. Temos textos, análises, novos vídeos, tudo no terraçoeconômico.com.br. Um abraço, até semana que vem. We'll be right back.
Estamos chegando, hein, Pornhub.